Amém.
Amém.
Louvado seja Deus.
Amém.
Graças a Deus pela reunião da igreja,
Amém.
Onde nós podemos desfrutar do Senhor, podemos exercitar nossos dons,
Amém.
Podemos edificar e ser edificados.
Amém.
Quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos no Senhor, quando nós o recebemos como o nosso Senhor, muitas coisas acontecem naquele momento. Nós somos justificados, nós somos santificados, nossos pecados são perdoados, nós somos reconciliados com Deus, mas existem algumas coisas que ocorrem dentro de nós, que mudam a nossa pessoa. Nesse momento em que nós cremos, o Espírito de Deus vem e entra no nosso espírito e dá vida ao nosso espírito.
Amém.
Isso a palavra chama de regeneração.
Amém.
Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, nem entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Paulo fala em 1 Coríntios 15 que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, esse fato que ocorre conosco, quando nós cremos, o Espírito vindo habitar no nosso espírito, isso é o que nos dá vida, isso é o que nos garante a vida eterna. Porque nesse momento nós recebemos essa vida, e essa vida é eterna, e essa vida é que vai nos levar para a eternidade. E essa vida nos une a Cristo, porque esse Espírito entra em nós e nos faz um com Cristo, e nós somos transportados para o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é um corpo místico, é algo espiritual.
Sim.
Né? Que nós cremos, nós experimentamos pela fé.
Amém.
E somos feitos, então, filhos de Deus. Então, é isso, essa vida, a vida de Deus que entra, nos une a Cristo, nos coloca em Cristo. E ele que era o único filho, passa a ser o primogênito de muitos irmãos que creram e o receberam. Por isso que o Evangelho, crer no Evangelho, não é simplesmente crer em fatos e crer numa história, e acreditar que Jesus veio, morreu na cruz, mas existe algo mais que isso, porque o Evangelho de João nos deixa claro que crer é receber. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, crer é receber. Por isso que, às vezes, se apenas o Evangelho ficar numa esfera mental, ele não vai produzir o que Deus quer, porque esse Espírito tem que entrar. Então, eu tenho que receber esse Senhor. E o ato de receber a Jesus é algo muito interessante, porque tem tudo a ver com o corpo de Cristo, tem tudo a ver com o plano de Deus. Porque quando eu e você, nós crendo em Jesus, o confessamos, e a palavra nos é bem clara a respeito disso, né? Que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, quando nós confessamos, se confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, com o coração se crê, com a boca se confessa.
Amém.
Se confessa o quê? Jesus, eu renuncio à minha vida. Eu renuncio à minha velha maneira de viver. Eu te recebo como Senhor da minha vida.
Amém.
A partir de agora, tu és Senhor da minha vida.
Amém.
Eu me entrego ao Senhor e te recebo como meu Senhor. Então é algo de mão dupla. Por um lado, nós nos entregamos ao Senhor, fazemos parte de Cristo, entramos no corpo de Cristo como um membro. Por outro lado, a vida de Deus entra em nós. Então, aí a salvação se concretizou. E quando nós recebemos, então, esse Espírito traz dom. Traz dons. E aí Jesus, ele pega eu e você, e é interessante isso que a palavra nos fala, que ele nos dá algum dom, ou alguns dons. como Ele quer, a Bíblia fala, como lhe apraz, de acordo com o seu bel prazer. Então, o que eu e você recebemos é o que Ele quis dar. Porque Ele nos conhece, Ele que nos fez. Ele até conhece os nossos dons naturais. Porque quando um bebê nasce, ele nasce com dons naturais dados por Deus. Que só Deus conhece, nem os pais conhecem. Se você for na classinha de criança, pegar lá, se tem 10 crianças lá, fala assim, desenhe para mim uma casinha e uma árvore. Aí você vai ver que a maioria delas vai fazer a mesma porcaria. Aquela casinha que nem eu faço sempre, aquele quadradinho, o triângulo assim, puxa aqui, desce, faz uma portinha, uma janelinha, uma árvore assim. Mas vai ter alguma que vai surpreender. Ela vai fazer uma coisa muito melhor, muito mais elaborada. Porque ela tem um dom que os outros não têm. Instrumento. Uma pessoa que não tem dom, ele pode aprender. Por treino, insistência, ele pode aprender. Mas tem alguns que nascem. O negócio está no sangue, está no DNA, está na constituição. Os meus dois filhos eu coloquei em música. Um não teve jeito, porque não é o dom dele, ele não nasceu para isso. O outro chega em casa para almoçar, eu vou para almoçar, ele vai tocar violão. Gosta disso. Por quê? Porque ele tem esse dom, nasceu com ele desde pequeno. Gosta disso. Outro gosta de algumas coisas que outros não gostam, porque ele tem o dom. Deus fez cada um diferente um do outro. E a beleza da humanidade é a diversidade que mostra, né, o DNA de Deus na humanidade. Porque a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus, com capacidade intelectual, capacidade de pensar, cada um com as suas habilidades próprias, que foram desenvolvidas, mas nasceram para ser aquilo lá. E quando Deus coloca, então, eu e você na igreja, Ele nos dá dons, e esse dom está ligado ao que nós vamos desempenhar na igreja, o membro que nós vamos ser nesse corpo. E é interessante que a palavra também fala o seguinte, que Deus coloca os membros do corpo como lhe aprouve. Não foi eu que escolhi ou você que escolheu. Por isso que nós precisamos ver o que nós somos no corpo e desempenhar aquilo que nós somos no corpo com excelência, porque isso vai glorificar a Deus e vai agradar a Deus. Se nós quisermos ser outro membro, diferente daquilo que Deus estabeleceu, nós vamos frustrar Deus. E vamos ficar frustrados também, porque não vai dar certo esse negócio. Porque nós vamos contra Deus. Vocês percebem isso? Que a palavra nos diz isso e nós precisamos perceber isso daí? Então, ao receber o dom, ao se tornar um membro, começa um processo. Um processo de crescimento, amadurecimento, frutificação e edificação desse corpo, desses membros, coletivamente, um suprindo o outro e um para o outro. Então, tudo isso com vistas a que o propósito de Deus seja cumprido, a vontade de Deus seja feita através da sua igreja. Isso é um plano maravilhoso. E após revelar a igreja, em Mateus 16, Jesus falou assim, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E Ele vai fazer isso. Ele fará isso. Agora, como Ele fará isso? Essa promessa que Ele edificaria a igreja passa pelo corpo de Cristo. Passa pelos membros do corpo de Cristo, passa por nós. Passa por nós. Então, Cristo se torna, depois da sua ressurreição, Ele se torna o Espírito que dá vida, né? Ele acende aos céus, Efésios 1, 22 fala isso, né? Que ele acende aos céus, e Ele é colocado sobre todas as coisas, e depois Ele coloca todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que é tudo, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, ele precisa encher todas as coisas. Então, a igreja, o que que é? A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a igreja é a plenitude de Cristo, não porque a igreja completa Cristo, mas porque ela é preenchida pela presença e pelo poder do Senhor, pelo poder de Cristo, para realizar a sua missão no mundo, porque Deus ainda está realizando uma obra neste mundo, até que o reino do nosso Senhor Jesus Cristo seja, de fato, em realidade, estabelecido. O reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Até isso acontecer, ele vai continuar trabalhando com a igreja nessa terra, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o viver da igreja em Cristo, o viver da igreja em Cristo reflete a plenitude de Cristo nesse mundo. É isso que Deus quer. Então, para que Deus possa agir no mundo, ele precisa da igreja. Que a igreja esteja em Cristo, que a igreja esteja voltada a Cristo, para que ele possa realizar toda a sua vontade. Efésios 3:9 nos diz que havia um mistério que estava oculto em Deus e que foi manifestado pelo Evangelho. Então havia um mistério oculto. E o versículo 10 fala que pela igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, pela igreja, Deus, em sua multiforme, é conhecido. Por isso que os dons são diversos, por isso que há os membros são diferentes, por isso que há diversidade, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida pela igreja. Não será de outra forma, é pela igreja. Então, Cristo é a cabeça do corpo. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o que dá vida ao corpo. Então, Cristo é tudo em todos, né? Cristo é tudo em todos. Assim é o corpo de Cristo. E como nós expressaremos Cristo? Como nós expressaremos Cristo? Nós não podemos viver da velha maneira, porque agora nós somos nova criatura. Recebemos uma vida, uma natureza, e essa vida precisa crescer para que essa natureza possa se manifestar. Então, quando pela graça nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito da verdade, junto vieram os dons. E agora nós temos em nós dons, todos nós temos dons. Quem dá os dons? O Espírito. O Espírito deu os dons. Os membros do corpo recebem os dons para funcionar. Então, o dom, os dons estão muito ligados ao membro do corpo, a ser um membro do corpo, porque esse membro funciona de acordo com o dom que ele recebeu, aquilo que ele será no corpo. Então, a palavra também nos diz que o dono do corpo, Cristo, é quem posiciona cada membro do corpo. Nós vemos isso claramente lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Então, não foi eu e você que escolheu, mas Cristo mesmo escolheu. Deus nos escolheu e nos dispôs, né? 1 Coríntios 12, 18 fala que Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Essa palavra, ela tem mexido comigo ultimamente. Tenho meditado muito nessa palavra do corpo de Cristo, porque se é Deus que faz, nós não podemos ser achados lutando contra Deus. Percebe? Então, quando Se Deus me colocou em algo, eu tenho que desempenhar aquilo. Eu tenho que desenvolver aquilo. E aquilo que Ele me deu. Por isso que nós precisamos buscar o Senhor e exercitar o Espírito para que esses dons começam a ser revelados. O que é uma revelação? Ele começa a aparecer. Aquilo que está oculto começa a aparecer em favor do corpo. Toda passagem que fala de dons, toda passagem que fala de membros, não é para si mesmo, é para o benefício do corpo, é para o benefício de outro, não é para o benefício próprio. Então, o uso dos dons, ou o funcionamento de um membro, sempre visa outro, visa a edificação de outro, visa o cuidado de outro. Todos, todos. E muitas vezes, na nossa mentalidade, nós olhamos, né, os dons ou um membro em benefício próprio. E por isso que muitas vezes aquilo não sai como deveria sair. E a palavra nos fala isso. E nessa noite eu gostaria de refletir isso com vocês, que a função é a operação dos dons em Cristo. A função de cada membro visa não o seu próprio crescimento, também o seu crescimento, mas também o crescimento dos outros. Em conjunto, funcionamento dos membros resultará na expressão de Cristo. Porque o corpo é de Cristo, não é verdade? Então, louvado seja Deus. Então, nós temos que pensar, como anda o meu funcionamento e o crescimento como membro? Márcio falou aqui agora há pouco, né? Essa semana eu estava refletindo algo que diz respeito a isso mesmo. Como anda o meu funcionamento e o crescimento como membro? Como tenho usado os meus dons? Como tenho cooperado com os outros membros para o crescimento deles? Como Cristo tem sido exaltado e glorificado na minha vida pelo exercício dos meus dons e funcionamento no corpo? Então, são perguntas que nós precisamos meditar nelas. Porque o que nós não podemos é nos acostumar com as coisas de Deus e ficar parado, estacionado ou deixar essa vida parada, estagnada. Isso é algo que precisa mover-se dia a dia em nós, porque esse espírito precisa movimentar, estar aquecido. A salvação é crescente. A salvação é crescente. Então, essas são questões importantes. 1 Coríntios 12, 4 fala assim: ora, os dons são diversos, mas o espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. É, a palavra serviço aí pode ser ministério também, que é diaconia, mas o Senhor é o mesmo. E aqui é o Senhor Jesus, né? Toda vez no Novo Testamento, quando fala o Senhor, é o Senhor Jesus. Então, o primeiro são o Espírito, que dá os dons. Os serviços ou ministérios é do Senhor. E 6 fala, é a diversidade nas realizações, outras versões falam nas operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, quando nós olhamos esse conjunto aqui, que tem o Espírito, o Filho e Deus Pai, o Deus triuno, nós vamos ver que tudo se origina em Deus, que dá os dons, mas esses dons nas mãos dos homens, sem o governo do Senhor, é um caos. Tantos dons que eu vejo pessoas têm, mas ele acha que o dom é coisa dele, é privilégio dele. Aí ele se orgulha daquilo. Uma vez uma pessoa falou para mim, um irmão falou para mim, ele tinha um determinado dom, né? Um dia você vai chegar lá também. Não falei nada, né? Podia falar assim, chegar onde, né? Porque se o Espírito é que concede a cada um como lhe apraz, e se ele deu para ele e não deu para mim, eu estou feliz da vida. Porque Deus me deu algo, eu tenho certeza disso. E aquilo que ele me deu, eu procuro fazer da melhor forma possível. Então veja, o dom, sem o governo de Cristo, ele causa orgulho em quem recebeu. E é coisa espiritual. Nós podemos ter dons espirituais, mas não sabemos lidar com eles. Por quê? Porque nós temos o dom, mas vivemos no velho homem, não sob o governo de Cristo. E aí, aquele dom causa problema, causa divisão. 1 Coríntios está cheio de exemplos assim. A igreja em Corinto era uma igreja muito problemática, muitas vezes porque não sabiam usar seus dons, e Paulo chegou e começou a orientar a questão dos dons ali. E isso é um perigo, porque nós estamos falando de coisas espirituais. Esse problema, nenhuma pessoa que não conhece a Cristo, que não recebeu Jesus, não vai passar por isso nunca na vida, porque ele não tem o Espírito habitando nele. Ele não recebeu esses dons ainda, até crer. Por isso nós pregamos o Evangelho, para que ele venha a conhecer. Mas se ele não conheceu, ele não terá esse problema. Isso é um problema exclusivo dos filhos de Deus. Nós temos que saber lidar com isso, saber que nós precisamos olhar os dons que nós temos com responsabilidade. E a finalidade de recebermos dons são para as operações de Deus através de nós. Então recebe o dom, coloca ele debaixo do senhorio de Cristo, e aí, então, Deus pega esse dom que se tornou um ministério guiado por Cristo, e o mesmo Deus opera tudo em todos, porque as realizações são diversas, a diversidade de realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, ou seja, o homem é um instrumento. Os membros do corpo de Cristo são instrumentos para Deus realizar as coisas. E a palavra aqui, nos três versículos, é diversidade. É isso que nós precisamos entender. Nós temos uma tendência na igreja a querer que todo mundo seja igual, ou que todo mundo faça as mesmas coisas, ou que todo mundo faça o que eu faço. Quando Deus fala que os dons são diversos, que os ministérios são diversos, e as operações são diversas, mas são realizadas através de todos. Tem espaço para todo mundo. Essa é a questão. No corpo de Cristo tem espaço, porque Ele que coloca. Ele que coloca. Louvado seja Deus por isso. Todos receberam dons, e todos são membros para funcionar. Diversidade. No corpo de Cristo não há uniformização. O homem gosta de uniformizar. Deus não. Cada um tem uma cara. Cada um tem um jeito. Cada um tem um cabelo diferente, um tamanho diferente, um corpo diferente, olho diferente, orelha diferente, nariz diferente, boca diferente. Deus gosta disso. Diversidade. A igreja assim também, diversidade, somos diferentes, porque Deus nos fez assim. Amém. Diversidade de dons, que abrange todos, principalmente para uns servirem aos outros. 1 Pedro 4,10, Pedro fala assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que versículo. Servir uns aos outros. Cada um, conforme o dom que recebeu. Cada um recebeu um dom. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, essa multiforme graça de Deus é percebida assim, quando as diferenças começam a funcionar. Irmãos, nós somos diferentes, mas cada um tem um dom e precisa funcionar. Ninguém fica de fora. Se és membro, tens dom. Se tens dom, tem função. Essa é a realidade. Essa é a realidade da palavra. E Deus quer ser glorificado nas nossas diferenças. Deus quer ser glorificado nas nossas diferenças. Louvado seja Deus. Quando nós nos enchemos do Senhor, nós nos tornamos bons despenseiros, econômicos, né? Aquele administrador que tem uma dispensa cheia. E aí, se tornar bons despenseiros é você começar a dispensar aquilo que tem. Por isso que nós precisamos encher, se encher de Deus, se encher da palavra de Deus, se encher do conhecimento de Cristo, se encher de Cristo, porque quando nós somos cheios, transborda de nós como dispenseiros, porque nós temos o que oferecer. Amém. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 4:1, Paulo fala assim: assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Cheio, dispensa cheia, é um ministro, é um servo, é um servidor de Cristo e um despenseiro dos mistérios de Deus. Aquilo que era mistério foi revelado, e aí nós também revelamos, porque nós conhecemos a palavra e o mistério de Deus, que é Cristo, é a igreja, e Deus se dispensando na igreja. Versículo 2 fala: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Sabe qual que é a fidelidade de um dispenseiro? É dispensar. É o versículo 1. Que os homens nos considerem. Você vai chegando perto, ele sabe que vai vir alguma coisa. Nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E esse dispenseiro tem que ser encontrado fiel, fiel ao Senhor. Então, quem recebe um dom, recebe junto a responsabilidade de usá-lo. Essa é a palavra. Todos nós recebemos dons, mas recebemos junto a responsabilidade de usá-los. Porque para que isso acontecesse, Jesus pagou um alto preço para se tornar o Espírito e vir habitar em cada membro do corpo e dar dom para ele funcionar, para ele crescer. Nós vemos isso claramente na parábola dos talentos, Mateus 25. Aqui em Mateus 25 nós podemos tirar preciosas lições a respeito disso. Textos como este, Mateus 25, são placas de advertência na nossa caminhada em rumo ao Senhor, rumo ao encontro com o Senhor. Nós estamos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós estamos nesse caminho. Mas durante esse caminho, que tem algumas, esse caminho é estreito, tem algumas curvas. Às vezes ele dá umas curvas bem fechadas, mas existem placas nesse caminho, para a gente não errar. Vai para cá, de repente tem, vai para a direita, vai devagar. Tem uma curva perigosa ali, tem um precipício, vai devagar, devagar, diminua, diminua. Esse texto aqui é uma placa de advertência para nós. Não é placa de advertência para o incrédulo. Isso aqui é coisa para servo. Essa parábola aqui é para servo. Servo é aquele que já tem um senhor sobre ele. Então 25, 14 fala assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Sabe que o Senhor confiou algo a cada um de nós, né? Como nós estamos falando aqui desde o início. Todo servo deve cuidar bem daquilo que o Senhor lhe confiou. Cuidar bem seria negociar esses bens, esses talentos. Versículo 15 fala: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Quem conhece a capacidade de cada um é o Senhor. Vem aqui. Você tem capacidade para 5, você para 2, você para 1. O que ganhou 5 não ganhou mais do que ganhou 1 em importância. A importância é a mesma, porque foi segundo a capacidade de cada um. Todos nós temos capacidade. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos têm capacidade. Essa é a lição desse versículo. Um dia o Senhor voltará. Irmãos, pelo que nós estamos vendo, talvez não demore muito. Então nós devemos nos atentar bem para isso daqui. Porque um dia ele voltará, esse Senhor que foi e deixou bens, um dia ele voltará para prestar contas. Não importa quanto recebeu. Versículo 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. 17. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Então, do mesmo modo, saiu imediatamente a negociar. Versículo 18. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E aí, o que recebeu 5, né, trouxe outros 5, entregou para o senhor. Olha, senhor, o senhor me deu 5, eu negociei, toma mais 5, toma aqui, 10. Porque não era dele. O senhor deixou com ele para que ele negociasse. E ele negociou. O que recebeu 2, mesma coisa. Senhor, está aqui. O senhor me deu 2, eu negociei mais 2. Toma aqui. 4. Aí veio. Aí esses 2, né? Versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui temos a aprovação da atitude, muito bem, nós temos a qualificação do servo, você é um servo bom e fiel. Quem que declarou isso? Senhor. Porque você fez o que deveria fazer, você cuidou bem daquilo que eu deixei com você, do talento que eu te dei, você multiplicou, você é bom e fiel. E aqui tem o galardão. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. O que apresentou 2, ganhou mais 2, ouviu a mesma coisa, servo bom e fiel. É a mesma palavra. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Se chegasse o outro que recebeu 1, fala, tá, mas o senhor me deu 1, toma mais 1, está aqui. Ele ia falar assim para ele, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Porque a atitude desses servos, que foram considerados pelo Senhor como bons e fiéis, eles foram fiéis, por isso foram considerados bons. Por que foram fiéis? Porque fizeram aquilo que o Senhor esperava que eles fizessem. Mas chegou a vez do terceiro, o que enterrou os talentos. E ele não recebeu a mesma palavra do Senhor. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse o Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste, receoso, eu fiquei com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Sabe que o medo paralisa, não pode ter medo, porque esse espírito não é um espírito de temor, nós não recebemos um espírito para ficar atemorizado. mas recebemos um espírito de filho. Quando nós clamamos o Senhor, quando nós exercitamos o Espírito, o poder desse Espírito se manifesta em nós. E ele escondeu, e ele enterrou. Versículo 26, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Versículo 30, vem, então aqui é o jeito que o Senhor o qualificou, e no versículo 30, ele fala que tal servo é inútil, e o servo inútil, que é o mau e negligente, que enterrou o talento, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Todos eram servos, todos receberam talento, mas a atitude de cada um deles determinou no julgamento do Senhor com a sua igreja. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não se apeguem em teologia, não, né, nesses casos. Se apeguem naquilo que Jesus está falando ali. Ah, mas eu acho que isso daí, eu acho que isso daí... Eu não quero ouvir, você é mau, você é negligente, você é um inútil. Eu não quero ouvir isso de jeito nenhum. Independente de qualquer teologia, eu não quero ouvir isso aí. Eu quero ouvir o seguinte: você é bom e fiel. No pouco você foi fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Isso é que é importante. Isso é o que vale. Isso que nós precisamos entender, porque isso vai acontecer conosco. A placa está aí. Essa é uma placa nessa nossa caminhada. Por isso, queridos irmãos, Jesus nos ama. E Jesus quer falar para cada um de nós, servo bom e fiel. Mas para isso nós precisamos sair imediatamente para negociar nossos talentos. Não se acomode, não fique esperando o irmão te procurar para você fazer alguma coisa, vai diante do Senhor. Senhor Jesus, o que, que eu tenho que fazer, Senhor? Abra as portas, Senhor, eu me disponho a te servir, Senhor, eu quero orar por pessoas, eu quero cuidar de pessoas, eu quero pregar o Evangelho, não sei o que você vai fazer, o Senhor vai te falar. Vai te falar que membro você é e que dom você tem. Mas o que não pode é enterrar. O que não pode é enterrar os talentos. Nós temos que negociar os talentos. E esse daí, esse do um, você vê que o bicho ele gosta de justificativa, né? Ah, eu sei que o senhor semeia onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Não adianta, ali não vai adiantar desculpa nenhuma, não tem rolando lero ali não. Não vai ter conversa, chegar na hora é o seguinte, ó, você é mau, negligente, você é inútil. Então não adianta vir com desculpa, as desculpas não serão aceitas, porque o Senhor conhece tudo. Né? Então, existem muitos ministérios na igreja inexplorados. Existe toda deficiência que existe na igreja é porque membro não está funcionando. Quando nós temos a visão do corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo, nós não ficamos esperando, ou não podemos ficar esperando apenas de alguns irmãos da liderança fazer tudo na igreja. Toda deficiência por falta de funcionamento de algum membro. Porque Deus dá tudo na igreja, para que a igreja funcione direito. Mas se nós olharmos a igreja como uma organização religiosa, onde nós vamos para ouvir, sentamos numa cadeira e voltamos para a nossa casa, jamais haverá funcionamento. E esses talentos ficarão enterrados. E Jesus não vai fazer nada. Ele só vai fazer naquele dia, no dia do acerto de contas. Por isso, queridos, vamos levantar. Vamos levantar. Olhe de uma forma diferente para o seu grupo familiar. Ali é um campo. É um campo para serviço espetacular. É um campo para ensino. É um campo para evangelização. É um campo para pessoas serem salvas. É um campo para você crescer e outros crescerem. É um campo para edificação. Olha, diferente para os serviços, todos eles. Quando as pessoas estão ensinando crianças ali, ó, estão desempenhando dons. E isso tem que ser feito com excelência. Louvado seja Deus. Romanos 12 fala de dons para a igreja. E é interessante Romanos 12, porque ele não apenas fala do dom, ele fala que esses dons têm que ser desempenhados de forma perfeita por nós. Porque Deus nos dá, mas depende de nós. Que eles sejam bem executados, sejam desenvolvidos, sejam aperfeiçoados. Dons, qualquer serviço, ele é aperfeiçoado pela repetição, pela prática, por erros. Erra uma vez para não errar na segunda. Toda palavra dita, quer seja numa reunião de sábado, quer seja numa reunião de domingo, quer seja num grupo familiar, quer seja em qualquer outro lugar, onde Deus abre uma porta, a prática, o exercício vai aperfeiçoando o profeta. Todos os serviços são aperfeiçoados pela prática. E aqui fala que esses dons, Romanos 12, são a expressão da unidade e da diversidade do corpo de Cristo. Romanos 12, 6 fala assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí ele começa: se profecia, ele poderia falar profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, o que preside, o que exerce misericórdia. Não. Ele falou cada um e complementou algo. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Dedicação. Ah, hoje é o meu dia, essa semana é o meu dia de cuidar de criança. Está aqui o livrinho. Faça daquela lição de criança a melhor lição da sua vida. Vá diante do Senhor. O que eu vou fazer com essas crianças? O que eu posso criar? O que eu posso fazer com que elas prestem atenção? O que vai deixar essa aula, uma aula inesquecível para elas? Você tem uma semana para isso. Percebe? Dediquemo-nos. Vai tocar? Vai cantar? Vai servir ali, atrás, no som, em qualquer lugar, dediquemo-nos. Não sabe alguma coisa? Dediquemo-nos. Vai preparar uma mensagem? Dediquemo-nos. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Precisão no ensino, cuidado. Ou que exorta, faça com dedicação. Exortar aqui é encorajar, dar conselho. O que contribui, o que oferta, com liberalidade. Como Paulo